Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou Stefania Amaral.
E eu sou Kel Gomes. O programa de hoje é um oferecimento do Telecine. O serviço de streaming Telecine é uma opção ótima para você ver filmes diretamente pela internet. Você tem lá 30 dias para testar de graça, que é super importante, né? Que aí você pode explorar bem o catálogo, ver todos os filmes disponíveis. E a assinatura pode ser feita no próprio site, no www.telecine.com.br.
Gente, e lembrando que o Telecine tem a campanha Mulheres Fazem Cinema, que tem uma cinelist com muitos filmes dirigidos por mulheres, de diversos gêneros, dirigidos e ou protagonizados por mulheres, né? E no post desse programa, no nosso site, vai ter um link direto para o catálogo dessa campanha.
E a nossa dica de hoje é uma dica dupla, na verdade, aproveitando o tema do nosso programa. Nós vamos indicar Um Lugar Chamado Notting Hill, a comédia romântica estrelada pela Julia Roberts com o Hugh Grant, de 99, que é uma delicinha e tá lá no catálogo. E o próprio filme, né, sobre o qual nós vamos falar nesse programa, o Uma Linda Mulher. Então, nós vamos discutir ele com mais profundidade. E quem quiser conferir o filme antes de ouvir o nosso programa, ele tá lá disponível. Então, acessa www.telecine.com.br.
E queremos agradecer especialmente as nossas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Satinon.
Por falar em madrinhas maravilhosas, quem puder ajudar com o nosso financiamento coletivo, a gente vai ficar muito grata. São 7 categorias diferentes, cabem em todos os bolsos. Colabora com a gente no padrim.com.br/feitoporelas e no patreon.com/feitoporelas.
E o programa de hoje é o nosso quarto especial de Dia dos Namorados. Nos dois primeiros anos a gente falou sobre as diretoras e roteiristas Nora Ephron e Nancy Meyers, né? Elas dominaram as comédias românticas dos anos 90 e 2000. E ano passado nós falamos sobre três romances protagonizados pela Sandra Bullock, com a promessa de que esse ano, em 2020, a gente falaria sobre a Julia Roberts. E aqui estamos! A Julia Roberts, Julinha, né? Porque já... Ano passado era Sandrinha, esse ano vai ser a Julinha.
Julia Roberta.
Julia Roberta. Teve algum programa que a gente fez que era sobre a Jodie Foster, que tinha o filme Money Monster estrelado pela Julia Roberts e que o autocorretor ficava trocando Julia Roberts pra Julia Roberta no nosso roteiro.
Gente, é mesmo. Não lembrava disso, por exemplo.
E a Julia Roberts, ela foi alçada ao estrelato, teve a primeira indicação ao Oscar dela como atriz coadjuvante com o filme Flores de Aço, de 89, que é um filme gracinha, que é protagonizado por 6 mulheres, já fica a recomendação também. E no ano seguinte, ela estourou com Uma Linda Mulher, que é o filme que a gente vai abordar nesse programa, né? E por esse filme, ela foi indicada ao Oscar de novo, dessa vez como melhor atriz. Ao longo dos anos 90, ela alternou entre thrillers e romance, mais romances do que thrillers, né? E se estabeleceu como a rainha das comédias românticas. E o Oscar dela veio em 2001 com o filme Erin Brockovich. Ela ainda foi indicada ao Oscar de novo como atriz coadjuvante pelo filme Álbum de Família em 2014. Então, é uma carreira longa, super icônica, e eu queria saber, pensando no nosso tema romance especificamente, né, qual é o filme preferido dela de vocês? E eu vou começar dizendo que o meu preferido é a nossa indicação da chamadinha de abertura, né, que é Um Lugar Chamado Notting Hill, que eu acho que é um romance que super funciona, os personagens secundários são ótimos, ele é engraçado, algumas comédias românticas não são engraçadas assim de a gente rir de verdade, são divertidas, né? Já o Notting Hill é engraçado mesmo, e eu acho que é um filme bem único, porque ele usa o próprio estrelato da Julia Roberts como um paralelo pra personagem, né?
É, o meu também, assim, é Um Lugar Chamado Notting Hill, dentro desse recorte romance, né? Como filme. Mas pensando especificamente em personagem, eu sou apaixonada pela Vivian de Uma Linda Mulher também. Toda a espirituosidade que ela tem ainda me cativa muito e me deixa completamente dividida entre ela e a Anna Scott, sobre qual que é a minha personagem favorita. E eu acho bem interessante pensar que as duas, elas se encontram em lados opostos da sociedade, né? A Anna como estrela, admirada, com dinheiro, conforto, e a Vivian como alguém à margem que sofre muito preconceito. Mas ambas estão ali querendo amor e respeito por quem elas são de verdade, né? Que sejam vistas, assim, além de suas figuras e do que elas representam socialmente. Então, pra mim, as duas se complementam, assim. E aí são as minhas personagens favoritas dos romances da Julinha.
Então, eu não revi nada, assim, só Uma Linda Mulher. E nessa revisão foi o que eu mais gostei da protagonista. Fiquei encantado realmente com a personagem. Então eu posso dizer que, do que eu lembro, né, eu já vi muitos outros filmes da Julia Roberts, mas eu não lembro, tipo, do Notting Hill direito, do Casamento do Melhor Amigo, de Noivo em Fuga, Erin Brockovich. Erin Brockovich, minha mãe que é apaixonada com ela, se identificava muito e tal. Tem que rever Close, eu sempre fico postergando essa revisão do Close, porque na época eu não gostei, todo mundo ama esse filme, então talvez um dia eu vou gostar, né. Comer, Rezar e Amar eu vi recentemente, mas como filme eu gosto muito do Jogo do Dinheiro, da Jodie Foster, mas como personagem eu também vou ficar com a Vivian, de Uma Linda Mulher. E só uma trívia, breve trívia aqui, que a Julia Roberta fez um episódio de Friends em 96.
Nossa, eu nem lembro disso.
É, porque eu fui rever Friends ano passado, eu tava revendo. Depois larguei, mas ela fez, já é bem famosa, assim, ela faz um personagem, tipo, não é a Julia Roberts, é uma mulher X, assim, na trama, é bacana.
Ah, legal.
A aparição dela, acho que é na primeira temporada, ou segunda.
Não lembrava também, uhum. Não.
É, pois é, e sobre isso da filmografia, eu tive essa infeliz ideia com esse programa que foi tentar assistir a maior quantidade de filmes de romance dela, seja drama ou comédia, né, que eu não tinha visto ou que eu via há muito tempo e aí não lembrava de muitos detalhes, né, então eu comecei ali no final dos anos 80 e fui avançando nos anos 90, né, e gente, tem muita coisa ruim, assim, é meio triste, sabe, e aí eu fiquei pensando, isso me chamou muita atenção, né, que foi pensar o grau do estrelato dela, né, aí eu fui atrás, né, e eu vi assim, que ela foi a atriz mais bem paga de Hollywood por quase todos os anos 90 e o começo dos anos 2000, a única exceção é 95, porque a Demi Moore ganhou um cachê milionário pra fazer striptease, né, o filme Striptease. Então, assim, todos os outros anos dos anos 90, a Julia Roberts foi a atriz mais bem paga, né? Em Erin Brockovich, ela recebeu um salário que na época foi um recorde pra uma atriz. Atores já recebiam esse valor, mas mulheres ainda não recebiam, que foi $20 milhões. E esse salário ainda aumentou no Sorriso de Mona Lisa em 2003, que foi pra $25 milhões. Então, foda-se essa coisa do dinheiro, né, eat the rich e tal, né, mas o que eu quero dizer, assim, é que é uma década e meia em que provavelmente ela foi a mulher mais importante de Hollywood, se não foi a mais influente, talvez alguma produtora ou alguma coisa assim tinha mais influência política, mas em termos de peso, ela foi a mulher mais importante de uma década e meia em Hollywood. E ainda assim, eu não sei se por causa de contrato, de produtor, de agente de estúdio, sei lá, mas a maioria dos filmes que ela fez foram, na minha opinião, revendo eles, medianos ou ruins, assim. Não que eles tenham sido fracassos comerciais, mas como cinema, como filme, assim, que a gente vê e quer apreciar, né? E aí tu compara com a Hollywood clássica, pensa no Star System, né? Quando as atrizes eram carro-chefe dos estúdios, né? E os filmes, eles eram escritos em torno das personas das atrizes. E quanto que a gente tem de filme bom quando a gente pensa nas grandes divas do cinema dos anos 30, 40, 50, né? E, tipo, a Julia Roberts, ela praticamente encarna a década de 90 em Hollywood. E a comparação é injusta, sabe? Tipo, ela não... Se a gente tirar Uma Linda Mulher, que é um grande marco no estrelato dela, e talvez o Notting Hill, até por uma questão metalinguística de se referir a ela mesma enquanto estrela, não tem grandes filmes que marcaram a carreira dela, né? E é muito curioso isso.
É curioso mesmo. Eu não fiz esse percurso, essa bad trip aí que você fez. Eu só vi o da pauta, mas eu fiquei pensando que provavelmente ela deve ter seguido por esses filmes ruins ou medianos, exatamente porque eles eram comercialmente favoráveis pra carreira, né? Essa coisa do rentável. E aí, será que a gente pode pensar em como os filmes de grandes estúdios vieram caindo em qualidade com o tempo? Pode ser. Não sei, estratégia das fórmulas, dos poucos riscos, sabe, em comparação com o que era, né, antigamente ali, E dentro desse recorte, obviamente, né, dos romances, sendo comédias ou dramas, enfim, eu acho que é difícil analisar sem ter mais dados, mas talvez esteja nesse sentido, assim. E uma pena que não seja a maioria dos filmes bons, porque eu acho a Julia Roberts uma atriz de um magnetismo cinematográfico que é totalmente digno das divas mesmo. Eu acho que ela tem todo esse, sabe, essa luz de diva que cativa, né? Que é o que fez dela o que ela é até hoje, assim.
É, e claro que isso também foi uma percepção minha assistindo a esses filmes, né? Outra pessoa podia fazer a mesma trajetória, assistir, rever os mesmos filmes e ter uma opinião mais favorável sobre eles, né? Mas eu até tô escrevendo um texto sobre isso e vou deixar linkado no post, mais ou menos como um diário de assistir a esses filmes da Julia Roberts, como complemento, né? Já que eu me propus a fazer essa atividade, tirar algo dela.
Nada se perde.
Nada, exato. Faça isso, muito bom.
E agora vamos falar especificamente sobre o filme de hoje, né, escolhido para a pauta de hoje, que é Uma Linda Mulher, né, marcou época, né, quem não lembra da musiquinha quando tocava, né,
maravilhosa.
E esse filme, ele tenta misturar elementos de Cinderela com Pigmalião. E a Julia Roberts, ela vive Vivian, que é uma prostituta que ela conhece o Edward, que é interpretado pelo Richard Gere, que é um milionário que contrata ela por $3,000 para ser acompanhante dele por 6 dias. E aí, como o nosso programa é específico sobre a Julia Roberts, né, uma coisa que me chamou a atenção, já vendo essa filmografia dela, né, é como de maneira recorrente ela interpreta personagens que são a garota comum, a All American Girl, né, então acho que a exceção marcante é justamente Notting Hill, né, que eu já tinha falado por causa da questão do estrelato. Nos outros filmes, ela tende a interpretar mulheres comuns que estão lidando com as tretas diárias, os problemas diários, tentando sobreviver ali, fazer os rolês, pagar os boletos. Os personagens dela tendem a ser muito acessíveis, muito próximos das pessoas, né? Ela não é uma diva que encarna o glamour no cinema dela, no geral, né? E a Vivian, ela é uma personagem que eu achei ótima, assim. Ela é uma guria alto astral, ela é divertida, ela é espontânea. Eu gostei muito dela, assim. Eu acho que o figurino é muito legal também, né? Porque é muito marcante também, né? A gente lembra, né? A bota, o verniz dela com a peruca loira no começo, até ela fazer a transformação, né? Eu quero falar um pouco mais sobre esse aspecto da transformação mais pra frente, né? E o Edward, ele é detalhista nessa questão do figurino, né? Porque ele chega até a comentar, quando ele conhece ela no primeiro momento, que ela cobra $100 a hora, que ele considera muito dinheiro, apesar de ser milionário, né? Mas ela usa um alfinete de segurança pra fechar o zíper da bota, né? Provavelmente porque o zíper já tá correndo, né? E eu adoro quando ela chega das compras cheia de sacola e o gerente do hotel onde os dois estão hospedados, que é um cara que também é da classe trabalhadora como ela, né? Sorri pra ela como se ele estivesse falando: vai, garota, esfola esse capitalista.
É muito bom.
É um olhar, assim, super de reconhecimento, assim, né? De tamo junto, né? E eu adoro também como ela se esforça pra se adaptar às situações, mas a espontaneidade dela tá sempre acima, né, de tudo que acontece. Então, no jantar chique de negócios, que o Edward leva ela junto, ela tá tomando sorvete, aí começa a tirar a taça e ela vai continuando junto, né? É muito bom. Aí, tipo, é muito eu, né? Deixa raspar esse sorvete até o final, né?
High five.
Mas pra mim é isso, assim, eu acho que ela é uma ótima personagem. E eu queria saber o que vocês acharam dela no filme.
Nossa, isso do sorvete é bom demais. Acontece real em restaurante mais chiquezinho, assim. Porque o garçom vem tirar as coisas antes da hora. E que raiva que dá isso. Eu nunca entendo por que que isso, sabe? Por que que tem que ser agora? Calma. É como se as pessoas não pudessem aproveitar direito nem a própria comida pelo qual pagou, sabe? Tudo por uma etiqueta, por um sei lá o quê. Eu não consigo entender. Então, eu achei fantástica essa cena. E voltando à Vivian, como eu havia mencionado no início, né? Eu também sou muito apaixonado por ela. Eu acho que é uma ótima construção de personagem. E que a Julia entrega muito bem no trabalho dela. Tem essa parte de ser cativante naturalmente, né? Espirituosa. Essas respostas rápidas e certeiras para as coisas que tornam os diálogos muito legais. Não é ingênua. Apesar de ser uma pessoa com muita simplicidade, você vê que ela, né, ela tem a inteligência de negócios, tem também ali uma autoestima, assim, que eu acho interessante. E ela vai da dura realidade, que é apresentada muito rapidamente, né, no início do filme, esse pano de fundo dela, assim, pro conto de fadas com muita fluidez. Então ela vai de uma coisa pra outra, assim, que são completamente diferentes, né, de uma forma muito natural. Isso eu acho massa também. Eu não consigo imaginar nenhum outro sorriso que não o da Julia pra esse papel, sério. Nenhum outro sorriso e nenhum outro cabelo também, porque eu acho que são ambas características de uma beleza estonteante, mas principalmente de uma beleza desconcertante, sabe? Que traz muito mais vida para tudo aquilo que é insosso. Porque você percebe, né, aqueles ambientes da alta sociedade, cheio de frescura, e ela chega com aquele sorriso gigante, e o cabelo também, né, encaracolado, assim, bem, né, essa coisa wild and free, que personifica o que ela simboliza, assim.
É, o cabelo vermelho é realmente uma coisa no filme, ele é um personagem do filme, e essa revisão foi muito importante pra mim, assim, porque eu tinha visto Uma Linda Mulher com uma amiga minha que faleceu recentemente, e ela era ruiva, assim, tinha os cabelos muito parecidos com os da Julia, então eu lembrei demais dela, assim, desse magnetismo, esse sorriso. Então o filme ainda ficou mais especial agora, apesar de todas as críticas. Foi um prazer rever. E a Vivi é uma personagem muito intensa, assim, né? Impressionante como é que ela diz o que ela pensa em qualquer momento, sem muitos pudores, assim, e autêntica. Ela tem muito jogo de cintura, né? Com absolutamente tudo. Ele faz uma piadinha, ela rebate, né? Ele fala, seu escritório. Sim, meu escritório mesmo, pode crer. Então ela não fica sem graça, né? Nem se humilha. Mas ao mesmo tempo, quando alguma coisa desconcerta ela, né? Ela que fica desconfortável, ela demonstra essa fragilidade, ela demonstra os limites dela, né? Ela tem aquele trato com a amiga, né? Eu digo quem, quando, quanto. Então ela é muito poderosa, né? Mas pôs seu poder aí pra Vivian. Assim, ela vive intensamente mesmo. Foi uma semana, mas assim, ela fala que ama e tal. E é constrangedor aquilo, né? Porque ela diz que ama e fica no ar, né? Não tem resposta. De novo, colocando limite. Você não é meu dono, você não manda em mim. Então, assim, eu fiquei impressionado com essa mulher. Sabe o que ela quer. E ela entra naquele jogo dele, né? Dos códigos da classe A e tal. Ela aprende a mexer com os talheres ali. Mas ela tá sendo paga. Então, ela tá fazendo o trabalho dela. E a qualquer oportunidade que ela tem de romper com isso, ela não hesita, né? Ela tem aquela situação que ela mostra a perna pra senhora, que fica horrorizada, né? A amiga dela também. Então, esse jogo é muito interessante. O que que é o contrato ali e o que que é a relação dos dois, né? O tempo inteiro o filme tá fazendo isso. E alguns estereótipos do que seria uma garota de programa, né? Que ela rompe ali. O lance de andar com a camisinha sempre, a proteção, né? Que é importante. O fio dental, né? Que ele pensa que é droga. Não, fio dental. Então é toda uma imagem que está desconstruindo, que apesar desse filme ser bem criticável e tal, a gente pensa como que é que a prostituição está num lugar de invisibilidade, de, às vezes, desumanidade mesmo. O jeito que é olhado, que essas pessoas são vistas e tal, acho que o filme pode ter ajudado a romper um bocado com isso, assim. 30 anos depois do Bonequinho de Luxo, né, que trata a coisa muito mais sutil ali, obviamente, mas ainda uma tentativa de olhar de outra forma para essa situação social mesmo. Continuando aqui, a Vivi senta onde ela quer. Tem algumas cenas que mostram isso, né? Que ela senta ali no fax, senta em cima do prato. Tá. Personagem livre, né? Come com a mão, como a Kel disse, selvagem. Então ela não quer ser aprisionada nessas estruturas, né? E ainda assim ela consegue curtir, ela canta Prince na banheira. E ela é crítica com o Edward, né? Ela não tem medo, assim, de falar o que ela pensa, né? Você não come, você não bebe, né? Você vende o quê? Então ela tem essa liberdade mesmo. Chama ele de escroto quando ele merece. E aí a gente fica pensando quem que tá salvando quem no filme, né? Nessa história, uhum, né? Quem que vai ser salvo ali? Acho que os dois, talvez. Mas acho que ele... O filme tenta enganar a gente que ele vai ser salvo, mas acho que ele já é um produto de um sistema tão consolidado que é muito difícil ele mudar tanto assim e virar um cara tão legal, né? Que ela, ainda não tinha esse conceito de Manic Pixie Dream Girl, mas eu fiquei pensando um pouco nisso, ela não seria Ela é mais que isso, né? Mas talvez um protótipo ali da garota alegre que vai mudar o cara, que vai, né, fazer ele mudar de vida e tudo. E tem muito isso na direção, né? De ser uma comédia romântica clássica, que não vai pra lados arriscados, assim, não vai. Tem as cenas que ela vai naturalmente sensualizar e tal, mas não tem nudez, então. O filme ainda fica nesse campo do conservador ali e aberto a mais públicos, né? Apesar desses temas, né? Como eu disse, da bonequinha de luxo, ele pega mais pro clássico do que pro striptease, por exemplo.
Uhum. Gente, essa cena do... quando ela senta no fax é muito boa. Porque a resposta dela a isso, pra mim, é perfeita. Quando ele fala, não, né? É você muito... sentou no meu fax. Ela, nisso eu ainda não tinha sentado antes.
Sim, ela tem essas tiradas.
É muito
geniais,
bom, cara. Eu acho os diálogos muito bons. Muito bons.
Sim.
E é engraçado que a Estê falou de sentar no prato. Na hora que ela entra pro café da manhã lá e ela senta na borda da mesa e ele comenta, né? Tem outras cadeiras na mesa, né? Foi engraçado que era como se ele estivesse comentando pra mim, porque eu tava só reparando, meu Deus, ela vai encostar no prato, sabe? Tipo, que ela sentou muito na bordinha do prato. Então, e eu falei que eu achei ela uma ótima personagem, né? Porque, assim, nessa revisão, eu odiei o personagem do Richard Gere, assim. Eu tive uma dificuldade muito grande. E aí a gente vive comentando aqui no programa, a Kel mencionou no nosso último programa, inclusive, foi o do My So-Called Life, né? Sobre que tipos de coisas a gente aprendia como romance nas nossas épocas de infância, de adolescência, enfim, né? E isso era completamente normalizado, né? E aí eu fiquei pensando assim, primeiro que ele zomba dela, né? Porque ela se preocupa em relação ao dinheiro, ao pagamento, e ele não precisa disso, né? E ele ainda assim fica negociando os valores com ela, mesmo sabendo que pra ele não faz diferença nenhuma e pra ela é uma grana surreal que ela nunca ia ver na vida, né? Quando eles entram no hotel, tem toda aquela elegância burguesa, né? E aí ele pergunta, tá impressionada, assim? É tipo, é sempre parece que ele tá cobrando dela uma reação, assim, tá esperando dela uma reação. Né? Ele parece que gosta de ver ela se encantar, mas por essa coisa meio de observar ele como economicamente privilegiado, as reações dela enquanto alguém que ainda se deslumbra com esse tipo de coisa, né? E ele é assim com as outras pessoas ao redor dele também, né? Na loja, na hora que eles saem pra comprar roupa com ela, ele trata os vendedores como capacho, né? E ele diz, precisamos de mais puxa-sacos, porque ele tá pagando, né? Então ele fica falando isso, mais puxa-sacos, não sei o que lá. E aí depois eles vão na ópera e ele faz a mesma coisa, fica mais observando as reações dela. E eu acho, assim, que a forma como ele é retratado, como ele é construído em termos de roteiro, é um personagem que é super pedante e babaca com ela. Só que quando eles vão fazer um piquenique no parque, ele tá lendo um livro em voz alta, e aí ele filma a capa, né? E é um livro de citações de frases de Shakespeare. Ou seja... Aí eu fiquei, gente, ele fica cobrando toda uma postura erudita dela, a qual ela não teve acesso, né, que são coisas que ela não estava acostumada a ter na vida dela, e ele que tem acesso às coisas fica lendo livro de citação, sabe? E então, né, quem é ele pra cobrar dela as coisas, né? Sei lá, fiquei me questionando, como que esse filme foi, né, o suprassumo do romance nos anos 90, né? Depois eu quero falar um pouco mais sobre como que me incomodou o jeito como ele lida com ela, né? Mas eu queria saber de vocês, o que que vocês acharam do personagem dele, do Edward?
Então, essa coisa do suprassumo do romance, cara, eu fico pensando muito nisso mesmo, porque às vezes o cara é minimamente ok, né? É, tipo assim, é o cara que, tipo, tá tendo um comportamento que devia ser normal, que devia ser o que é o aceitável, assim, e aí é colocado como alguém pra, né, se apaixonar, pra ficar, assim, em um amor completo e infinito. Eu vi uns outros filmes esses dias que tinha mais ou menos isso, sabe? O cara tava sendo somente legal, tava sendo assim, o que o cara tem que ser, e a menina, né, faz todo aquele... constrói toda aquela paixão admirada, enfim. Realmente é um problema. Mas eu discordo em alguns pontos sobre o Edward, porque eu vejo que ele, apesar de estar no topo, ele não está confortável com seus pares, assim. Tanto que no filme, em dois momentos, ele explica que escolhe o lugar mais alto, a cobertura do hotel, né, e o camarote da ópera, porque são os melhores lugares, mas ele demonstra que tem medo de altura. É, a Vivian até questiona ele, mas poxa, por que que você escolhe os lugares mais altos, né? E ele fala, bom, porque são os melhores. Mas ele demonstra esse medo de altura. Então, pra mim, isso e algumas outras coisas que o filme mostra sinalizam que ele preza pelo status, mas que ele é desconfortável com os espaços e as pessoas desse status, sabe? E acho que as posturas dele vêm muito disso, do fato de ele saber que as pessoas sempre estão mimando ele por causa do dinheiro. E lembrando também que ele conta, né, a história que a mãe foi abandonada, né? A mãe artista foi abandonada pelo pai. E aí tem toda essa coisa de, sei lá, eu sinto que ele, de certa forma, ele quer se vingar dessa figura paterna também, sabe? E por essa separação, ele também não acredita muito, sei lá, nos relacionamentos, assim. Acho que é marcado por esse trauma também. E aí, essas posturas todas, ele tem muita postura escrota mesmo. E eu acho, pensando sobre a questão da loja, vamos combinar, que por mais que ele não tenha tido uma atitude nada legal ali com os vendedores preconceituosos, eu acho que isso acontece de fato. Acho não, tenho certeza que acontece esse tipo de preconceito em loja, principalmente em loja de luxo, de grandes marcas, assim. Porque eu já trabalhei em loja de shopping em que o público-alvo era classe A. E, sério, gente, eu via esse tipo de preconceito de vendedores colegas meus, vendedores e vendedoras, que estavam sempre fazendo um julgamento prévio de quanto tal cliente estava disposto ou se tinha como pagar, entendeu? Então, era nítido a mudança de atendimento de acordo com o que os meus colegas ali viam de potencial, sabe, para comissão. Então, acho que rola mesmo. E ali o filme quis abordar isso, né? E segundo, um caso pessoal, minha própria mãe, ela já foi destratada por preconceito. E assim, foi muito pretty woman, porque acabou fazendo com que meu pai voltasse na loja com ela e ele acabou comprando dois vestidos caros, assim, pra compensar esse desrespeito que ela sofreu, né? Porque minha mãe, ela não, na época ela não trabalhava, era só meu pai, quer dizer, ela trabalhava em casa, tá? Vamos deixar claro isso, né? Que também é trabalho. Mas aí ela sofreu esse desrespeito e meu pai foi lá e fez questão de comprar esses dois vestidos pra ela, sabe? Então eu acho coerente que ele, depois de ficar sabendo o que aquelas vendedoras fizeram com a Vivian, ele querer, sabe, tratar os vendedores daquela forma. Pois ele sabe que naquelas lojas de luxo o que importa é o dinheiro. Então ele tá o tempo todo sendo cínico, né? Tipo, tanto é que ele fala, olha, vocês têm que puxarem nosso saco. Mas aí o gerente tá o tempo todo falando com ele fala, não, é o dela. É ela que você tem que dar atenção. Porque ele, sabe, ele não quer que ela se sinta diminuída por aquelas pessoas. E quanto à cena da ópera, que inclusive é uma, acho que é a La Traviata, que é uma ópera que conta de uma cortesã que se apaixona por um cara rico. Ele a observa porque ele quer saber se ela vai ser tocada pela peça ou não, sabe? Eu acho que não é porque ele espera uma, não sei, ele espera um comportamento erudita, mas eu acho que é porque ele quer saber se ela vai amar aquela ópera com toda a sua alma ou se vai, sabe, não vai gostar, não vai ser tocada. Porque eu imagino que ele também ame ópera, né? Por isso que ele levou ela. E ele tava curioso se ela teria o mesmo impacto, assim. Ele até comenta, né, que a primeira vez que uma pessoa vai a uma ópera é definidora da relação que essa pessoa vai ter com esse tipo de arte. Então, é por isso que eu acho que ele fica observando ela. É muito mais nesse sentido, de ver o quanto que vai tocá-las. É mais nesse sentido. Eu tento entender também que o lado dele nesse sentido, sabe? De como que ele tá no ambiente dele e ela ali tendo, de certa forma, algo que os separaria. Mas ele tá vendo que não separa, sabe? E aí é isso. Eu acho que quando ele cobra muito dela, é um saco mesmo. Mas é aquilo, etiqueta. É o mundo dele, de novo. Eles estão no mundo dele e ela tá meio que se disfarçando e fazendo esse trabalho de acompanhá-lo, né? Então eu acho que ele, como ele tá sempre o tempo todo preocupado com status, isso atinge ela também, porque como ela tem esse jeito livre, ele quer fazer com que as pessoas não desconfiem que ela não faz parte daquilo. Então ele tá o tempo todo corrigindo ela, o que é horrível, mas eu consigo entender nesse sentido, assim, também. Porque ele ainda estava muito preocupado com as aparências. Embora eu acho que ele já estivesse num movimento de rejeitar aquilo, porque, primeiro, se ele não estivesse nesse movimento, eu acho que ele nem teria feito a proposta para ela, para começar. Ele nem teria levado ela a um jantar, assim, da forma que levou. Ele já estava querendo modificar algo ali. E eu acho que talvez falte ao Richard Gere um pouco mais de profundidade para lidar com essa ambiguidade do personagem, sabe? Eu amo os olhinhos dele. Eu amo aquele charme que ele tem. Porque o olhar dele para ela eu acho muito significativo. Até porque ele tem esse olhinho fofo mesmo. Mas eu acho que talvez com uma atuação melhor, o personagem poderia ser melhor lido, sabe? Compreendido nessas nuances todas, assim. Acho que talvez ele faça uma coisa muito no mesmo tom, que aí não fica tão claro e nítido, assim, essas complexidades, não sei.
Os 50 tons de cinza dele, né, Kel? Porque, pra mim, ele já é também um pré-Christian Grey ali, porque é tudo, né? O ricão que controla a garotinha, que paga tudo pra ela, e é poderoso, e é possessivo, e controlador, não atende o telefone, sabe? Tudo do jeito dele. Acho que naquela cena terrível, assim, do colega advogado dele, claro que eu não esperaria ver isso no filme, especialmente o filme dos anos 90, mas não basta você só bater no cara e sair daqui, entendeu? Tipo, aquilo ali foi muito sério, é uma agressão, um abuso, sabe? E é um mundo fodido que a gente vive, isso não é punido, os caras passam pano mesmo. E eu fiquei muito impressionado de como que um filme desse, né? Isso que eu comentei, de um filme para mais públicos, né? Não, acho que com certeza a censura desse filme não foi 18, foi, sei lá, 14. E é uma cena muito pesada de abuso ali, dele tentar agredi-lo e tal, e humilhação mesmo. Então isso é perturbador, o que o amigo dele faz ali, o que o advogado faz. Então acho que a escrotice maior pra mim dele do filme é ter passado esse pano, sabe? Uhum. E desde o início, né, ele é pai com ela, ele é muquirana, ele é mesquinho, tipo, nossa, $100 por hora, tipo, e você usa esse alfinete, sabe? Ele é todo escroto mesmo, desde o início. Como se não valesse a pena o tempo dela. E esse uso que ele faz dela, né, tipo, quando é conveniente, ele cobre as roupas dela, porque não pode aparecer, porque ela tá pouco vestida, e diz o que é que ela tem que vestir, né, e não, você tem que sorrir agora, e você tem que cuspir chiclete, e se mexer menos, então é bem desconfortável mesmo, assim, fica esse pisar de ovos ali entre o romance e essa prestação de serviço, é bem nebuloso, né, e tem ali pro final tem uma metáfora daquele colar que ele pega emprestado, que o gerente fala, né, nossa, você vai perder algo tão bonito. E acho que ela é esse colar, né?
Uhum. De certa forma. É total essa analogia, é, né?
Uhum. É bem direto ali.
Tipo. É, tanto é que é, tipo, pra dar o clique, né? É como se fosse assim, hey, você está perdendo algo importante, né? O cara fala pra
algo
ele.
Algo bonito, é, né? Principalmente, né? Então, e tem o analogia do príncipe,
algo,
né?
Precioso.
Algo precioso, bonito
e
tal.
My precious.
De certa forma, também ele fez um empréstimo dela até. A gente não sabe o que vai acontecer no final. Eu fico meio perturbada até de pensar o que seria o desfecho daquele final feliz, né? Porque ela mesma fala, apesar dela ter esse sonho, ela quer tudo, ela quer o conto de fadas todo, né? Ela quer o príncipe que ele vai chegar de carro branco, né? E flores vermelhas ali pra ela. Ela quer tudo, mas ela sabe que é muito difícil. O que vai acontecer depois? Ele vai bater nas pessoas? O que você vai fazer? Ela pergunta pra ele. Então, igual ele mesmo fala, é um romance impossível. Então, não sei o que pode sair dali. Tá, beleza que ele pode ter mudado um pouco, ficou um cara mais legal ali, faz uns contratos mais justos, mas nessa sociedade eu não sei o que os dois dão conta de sustentar, né? Se não, de repente, é melhor ela ir realmente fazer o que ela ia fazer, estudar e tal, do que ficar com ele. Então, acho que é muita música da Roxette ali. Podia ter sido amor, mas pra mim eu vejo mais como uma paixão, principalmente especialmente do lado dele, ali, né? A flor vermelha. E como a primeira frase do filme lembra, né? Dinheiro é o que importa, não importa o que dizem, é tudo dinheiro. E acho doido eles retomarem também. No início tem aquele, acho que é um mendigo, que fica perguntando qual que é seu sonho. Aí no final ele volta, né? Qual que é seu sonho? Aí já lembra de Cidade
Hollywood,
dos...
a Terra dos
Hollywood,
Sonhos.
Lembra do Cidade dos Sonhos do David Lynch, que depois ele criticou isso 10 anos depois, né? Isso tudo. Então, você acha que é... O que eu vou falar? Qual que é o desfecho que eu vou dar pra Samir? Pra Samir, meu parágrafo aqui.
É tipo anticlimático, assim, né? Um romance anticlimático.
É, um romance esquisito, né? Assim, que eu acho que ela coloca bem as cartas, assim, desse... Então, não sei o que pode render daquilo ali. Acho que rendeu o que tinha que render. É um filme, não é uma série, né? Então, pra mim, não é uma história de amor, é uma história de paixão ali, que eu acho que vai dar ruim de qualquer forma. Foi mal.
É, eu acho assim, é um conto de fadas. Total. Então ele termina como devia terminar um conto de fadas, sabe? Tipo, na felicidade, entre aspas, dos dois juntos. E
naquele
o que virá...
momento, né?
Exato, mas o que vai vir depois, o filme... Isso aí não faz parte do filme, né? O filme se encerra ali. Então é o final feliz, os dois juntos. E pra mim, eu acredito que não há uma transformação, eu realmente acredito que não há uma transformação apenas dela, acho que há uma transformação dele também, tanto é que ela fala isso no final, porque ela fala, você veio me salvar, mas eu que, ela fala algo do tipo, mas eu também te salvo, algo assim, é como é o último diálogo deles, porque eu acho que é nessa questão, assim, de ambos não misturavam emoção aos seus negócios, tanto ela do trabalho dela como prostituta, ela não beijava o cara, ela, né, ela tinha isso convicto, até por um conselho da própria amiga, né, que já estava há mais tempo trabalhando com isso. E ele também não colocava emoção nos seus negócios também, nos seus negócios que ele tinha de trabalho, que eu não entendo muito bem, essa coisa de comprar as empresas e repartir, enfim, que é uma coisa destrutiva também, não é uma coisa que constrói, né, que é algo também que vai mudar da postura dele, ele passa a entender que, poxa, eu só tô destruindo coisas, eu quero a partir de agora construir, então eu acho que eles se modificam, assim, ela, não só nessa questão do consumismo, do materialismo, do, né, de acesso, através dele, mas também nessa questão do emocional. Poxa, é possível, sabe? Aí que vem essa parte da romantização também, né? Nossa, é o cliente certo e tal. Mas eu acho que é isso, assim. É no emocional mesmo. É como despertar e ativar a consciência para novas possibilidades de ambos, assim. Então eu acho que, para mim, se encaixa. Eu acho que os dois estão em movimento de mudança. É recíproco isso.
Eu acho interessante isso que tu comentou, Estê, sobre que tu acha que é uma paixão e acabou ali, e a gente não vê o que tem depois do filme, né, mas que tu acha que tá fadado a não dar certo, assim, né, porque eu lembro que na época que eu assisti o Notting Hill, eu li uma crítica, tipo, sei lá, de 99 mesmo, então tem 20 anos aí, né, que falava justamente sobre isso, como que esse revival das comédias românticas nos anos 90, elas não... E olha, veja, passou 20 anos e eu ainda lembro desse texto, de tanto que me marcou, e eu não sei quem escreveu. E a pessoa comentava assim, que esses filmes de comédia romântica dessa época do revival, eles não se comprometiam em firmar esses relacionamentos e dizer realmente, a Kel falou em Contos de Fadas, em abraçar o eles viveram felizes para sempre, sabe? Então, assim, e ele citava justamente a comparação com Uma Linda Mulher, porque também era a Julia Roberts, e citava assim, ah, chega ali o Richard Gere na limusine com as flores vermelhas e tal, e sobe as escadas, e... É isso. Enquanto que a pessoa que escreveu esse texto elogiava o Notting Hill por ter se comprometido que, assim, aqueles personagens, eles se declararam, falaram de amor e ficaram juntos e casaram e ela tava grávida, enfim. Não que, assim, o casamento ou a geração de filhos seja a expressão absoluta do amor e que seja necessário isso para um casal, enfim. Mas só, assim, nesse sentido de que o Notting Hill, ao contrário dessas outras comédias românticas dos anos 90, mostrava o dali a tantos anos, sabe? Dava esse pulo temporal pra dizer, olha, e aí eles ainda continuam juntos.
Uhum.
E é realmente uma coisa que não tinha nesses filmes dessa época, que era tipo, a gente sabe que eles se apaixonam, mas assim, é isso, assim, o filme ele não se compromete em dizer que isso vai durar.
É.
E eu não tô criticando o filme dizendo, não, ele deveria se comprometer e dizer que vai durar. É só uma constatação, porque eu acho que é o tipo de filme, é o tipo de romance. Ele não precisa durar pra sempre, inclusive, né, que seja eterno enquanto dure, né? Mas é isso, né? É só curioso pensar realmente como essas dinâmicas eram apresentadas, né?
Não, exatamente. Eu também acho que não invalida em nada o romance, a paixão.
Claro que não.
O amor, que ele seja efêmero, assim, que seja uma semana. Uhum. E assim, de repente, mais, eu acho que eu vejo mais como paixão, porque eu não sei se eu acredito muito nessa coisa da mudança da essência da pessoa, sabe? Eu acho que você pode ter insights, mas você não muda totalmente, assim, a sua estrutura, porque você conheceu uma pessoa, e aí, de repente, você vai, sei lá, dando um exemplo escroto, deixar de ser bolsominion pelo amor, sabe?
Ah, mas isso é total... O que o filme quer te passar, né?
É, você não vai, tipo, deixar de ser você mesmo, entende? E aí você amou e pronto, você mudou e aquilo tudo é possível.
É.
Então, de repente, são insights possíveis e uma relação de uma semana possível. Tá ótimo, tá maravilhoso ali. Tipo.
E que ficticiamente, né, dentro da diegese, marcou a vida dos personagens.
Perfeito.
Com certeza, né?
Tá ótimo.
É, porque na real ninguém salva ninguém, né? Na vida real não.
Exatamente,
não,
esse que é o ponto.
É, mas
né?
As comédias românticas dessa época, elas vendiam isso. Isso é fato. Elas vendiam as pessoas salvando outras de uma vida que não era legal, de uma vida que faltava algo. Era sempre assim, complemento, a pessoa vai complementar o que te falta. Era sempre isso.
Acho que sempre vai ser assim, um pouco assim, o cinema. Determinados tipos de cinema e romance vão ter essa promessa de...
Eu nem acho que isso seja total um problema, porque aí a gente entra também nos tropos do gênero, né? Assim, o romance e a comédia romântica, eles tratam da fantasia, né? Eles não estão tratando dos dramas reais, de relacionamento das pessoas, das DRs, dos perrengues, enfim.
Uhum.
Aí entra esse aspecto que nesse filme é muito marcado, que é o que a Kel falou, né? Do Contos de Fadas, né? Porque é uma história de Cinderela, né? Então também tem isso, né? Sempre vai ter uma certa idealização nesse aspecto. Aspecto, né?
Uhum.
Agora, falando especificamente da profissão dela, né, da prostituição, pra mim parece que o Edward, ele não sabe lidar com esse fato de ela ser uma prostituta, né, inclusive ele conta pro advogado dele, né, que é meio que amigo dele também, eles têm uma relação muito próxima, né, ao mesmo tempo ele tenta esconder, ele não sabe se é pra falar, se não é, parece que ele tem esse incômodo, né, de não saber, tipo assim, qual que é a profissão dele? Ele é um empresário, um capitalista, ele compra empresas, ele vende empresas, aí qual que é a profissão dela? Aí ele não sabe se pode ou não falar, né, tem toda essa questão.
Uhum.
Enfim, porque algumas profissões se fala e outras não, né? E aí, assim, minha área de pesquisa de gênero não envolve prostituição, não é uma área que eu tenha, assim, uma leitura, né? Mas eu lembrei do livro Puta Feminista, da Monique Prada, que ela é prostituta e puta ativista, né? Eu li esse livro quando eu estagiei na disciplina de sexualidade e ciências sociais, que é ministrada para graduação de ciências sociais na USP. Foi ótimo, porque é diferente a gente ler realmente uma mulher que ela trabalha com isso falando sobre o tema, né? Porque às vezes a gente tem uma noção muito distante, né? Muito de terceiros comentando, né? E tem um... E aí eu separei alguns trechinhos que eu achei que se encaixava bem pra gente pensar assim no filme, né? E ela escreveu assim: na prostituição, a sexualidade da mulher é posta a serviço do contratante. E o contratante é, regra geral, um homem conservador e machista, como a maioria dos homens. Então, assim, no filme fica bem claro, assim, que ele é essa pessoa que tem posturas conservadoras que estão vinculadas a esse lugar da burguesia, onde ele circula, né? Mas ele também é machista e controlador, né? Ele se incomoda quando ela tá conversando com outro cara, tipo, ela tá conversando com outro cara, que é o neto do senhor com quem ele tava negociando uma empresa, né? Num dia de corrida de cavalos que eles foram. Pelo amor de Deus, né? Tipo assim, ela é uma pessoa, ela tem autonomia pra conversar com outras pessoas, né? E o filme parece, ao mesmo tempo, que ele estigmatiza a profissão, né? Então tem uma hora que ele fala pra ela que ela poderia ter sido mais, como ser quem ela é, ou trabalhar com o que ela trabalha é ser menos, né? E ele romantiza, né? Porque coloca a profissão também como essa possibilidade de uma ascensão social se ela conseguir o cliente certo, né? Então, tem todo esse aspecto do makeover, né? Que dá mudança, que é um clássico do gênero. N filmes fazem a cena das personagens provando várias roupas no provador, espelho, desfile, musiquinha. Isso é recorrente, né? Mas aqui tem muitas camadas, né? Porque mudar as roupas iniciais dela é tirar o figurino de trabalho. E eu digo figurino nesse sentido mesmo, que é tipo uma roupa que ela se monta pra criar uma determinada aparência que tá vinculada à profissão dela, né? E esse figurino, ele é estigmatizado, né? Como a gente já falou, né? E tirar essas roupas também tira a marcação de classe, né? Porque tem todos... A Kel mencionou a cena de abertura, né? Onde encontram uma outra garota de programa morta. Enfim, tem toda uma situação ali de um contexto social em que ela tá inserida, que ele não tem conhecimento e que passa pelas roupas dela, né? E aí as roupas que ela passa a usar trazem ela pra perto dessa burguesia na qual ele tá inserido, né? Então, assim, é um lugar de superficialidade. Mudar de roupa parece que já é o suficiente pra essa aceitação, né? A não ser que a outra pessoa saiba da profissão dela, né? Aí o estigma é grande demais para ser transposto, né? O que fica bem claro, né, no comportamento do advogado babaca, né?
Total, perfeito.
Nossa, eu adorei, assim. Acho que é um assunto complexo e bem interessante que o filme suscita mesmo. E a própria Vivian diz, né? Se eu estivesse com a minha roupa normal, eu saberia lidar com aquele advogado escroto. Nessa roupa, não. Porque ela tem essa consciência dos diferentes tratamentos para diferentes leituras da sociedade e que ela mesma se modifica um pouco com os significados que as roupas carregam. Ela se sentia, apesar de não completamente óbvio, porque ela tem a essência dela, tem a origem dela, e isso faz parte da identidade, mas quando ela está nesse contexto ali, né, da alta sociedade em meio ao polo ali, ela deu uma misturada, ela deu uma disfarçada e ela se sentiu segura. Só que de repente vem o assédio do advogado e isso se quebra completamente. Aí cai a ficha de que a roupa era só um disfarce mesmo, assim. Então o filme eu acho que também tá falando de performances, né? O quanto que isso traz, assim, de simbologia pra gente pensar essa questão de classe mesmo. E péssimo esse ciúme, péssimo comportamento possessivo que o Edward demonstra. E pior ainda é ele fazer o que fez, né? Pensando em castigá-lo. E pelo menos ele pede desculpa depois e diz que foi cruel. Então eu acho isso importante para um filme daquela época, pelo menos foi marcado como algo que foi cruel, sabe?
É, isso que tu falou que é sobre o comportamento do amigo dele, foi outra coisa que eu fiquei pensando, né? E aí eu fiquei pensando nessa relação, né? Porque a Vivian, ela é colocada primeiro como profissional, né? Que é contratada pelo Edward, e depois com a possibilidade de alguém que vai ocupar basicamente o mesmo papel que ela vinha fazendo até então, só que sem receber a remuneração, que é a namorada.
Pesado.
Pesado, mas é isso, né? Porque é alguém que vai acompanhar e vai ter relações sexuais com ele, vai ir nos eventos, vai ir nos jantares. E é pra isso que ela tinha sido contratada. Mas depois existe a possibilidade de romance, né? E aí o romance ela teria que ocupar essas mesmas funções sem o pagamento, né? E aí eu pensei... De novo, trouxe dois trechinhos aqui do livro da Monique, né? Que eu queria comentar com vocês. E aí ela escreve assim: Dolores Juliano, antropóloga argentina, fala sobre o estigma como fator essencial para a manutenção do sistema. E parênteses meu aqui, estigma que a gente estava mencionando antes ali sobre a questão da prostituição, né? A função de ser esposa e mãe em nossa sociedade é tão pouco atraente que o único modo de convencer as mulheres de que é uma escolha seria persuadi-las de que a outra possibilidade invisibilidade é bem pior. E aí ela acrescenta, ainda que as mulheres possam ocupar na sociedade contemporânea outros espaços que não os de esposa ou prostituta, podem exercer uma série de outras atividades, vamos perceber que essa linha tênue que nos separa entre boas e más segue existindo. Então é curioso, assim, nesse sentido que o filme ele deixa bem claro, né, que ser tratada como uma pessoa que não pode falar com os outros homens, que deve se vestir, se portar de maneiras super específicas e acompanhar silenciosa, sorridente nos jantares de negócios, é uma vantagem para Vivian, se o oposto for ser prostituta e carregar o estigma. E essa oposição, ela aparece marcada no comportamento do amigo, né? Então, mesmo se ela optasse por uma outra carreira, né? Ela ainda ia ser avaliada pelo comportamento. Nós somos avaliadas, enfim, pelo nosso comportamento, especialmente comportamento sexual, né? Enfim, eu acho que o tema é muito complexo. Eu recomendo a leitura do livro, né? Porque a partir dele a gente vai ter outras perspectivas que não passam nem pela romantização, nem pela culpabilização, passam pela experiência mesmo da Monique Prada, né? Mas me chama a atenção em um certo momento, né? Que o Edward, ele diz que nunca tratou ela como uma prostituta. Então ele mesmo traça que existe uma linha que diferencia, né? Como seria tratar como uma prostituta? Não é tratar como outras mulheres de qualquer outra profissão, né? E aí o comportamento do amigo advogado, pra mim, é pra isso. É pra reforçar, pra dizer que, ainda que seja ruim ser namorada ou esposa do Edward, seria melhor do que atender clientes ou lidar com homens assediadores como ele. Então, esse amigo, ele reforça que o Edward, apesar de problemático, seria um homem melhor, porque tiraria ela do lugar do estigma, né? Então, assim, é muito isso, assim, que tá no texto da Monique Prada, né?
Hello do Said.
A Maia concorda, super concorda.
Said.
Said, super concorda. Mas Said é macho, não concordo que não.
Ele é desconstruído.
É, o Said é um cachorro desconstruído. Gente, eu acho esse assunto todo da prostituição muito delicado de a gente comentar, mas eu acho muito fascinante e eu quero muito ler esse livro e é isso. Só porque eu tô doida pra ler. Você tem esse livro, Isa?
Tenho.
Aí eu vou comprar também. Gosto, quer ler, puta feminista.
É, eu também achei bem interessante. Conhecia não, fiquei curiosíssima. E quanto a ele dizer sobre não tratá-la como prostituta, é bem isso, né? Isso de tratar como objeto de prazer apenas, ou um serviço que ele tá pagando e ponto final, né? Ela pensa em retorno. Bom, se não tratou até agora, agora tá tratando, né? Ela não fala em voz alta, mas assim, ela viu que naquele momento ali ele tava propondo outro negócio. E não uma relação, né? Então tem essa. Sei.
Ela chega a falar em voz alta, né? Assim, acho que na cena que ela tá na sacada, ela fala, acabou de tratar, eu.
É, mas ele não escuta, porque ela fala baixo, assim. Ele já tinha se virado.
Ele tá saindo do quarto. Ah, lógico.
Ele tá de costas. E ela fala baixo. Então ele não escuta, né? Porque é isso. Então. É bem, bem interessante a gente pensar nisso mesmo. Agora, um momento importante também é quando ela ouve as outras mulheres, de novo lá, naquele social do polo, que ela é só mais uma namoradinha do Edward, né, blá blá blá, que ele é o solteiro mais cobiçado, ah, você é a nova, é, enfim, essa coisa de ser só mais uma, né.
As mulheres, elas falam no plural, né, as mulheres do Edward.
Exatamente, nossa, como que você trata alguém, assim, eu achei super problemático também, como que você recebe alguém assim, né, independente se ele é mulherengo ou não, mas, tipo, é uma pessoa que tá junto dele ali e você vai, sabe, vai tratá-la como se fosse só mais uma na fila, horrível.
São elas que são baixas, na verdade.
Sim,
né?
E aí eu acho muito massa que a Vivian prontamente diz, eu só estou usando ele pra sexo. É. Só que essa frase, ela subverte tanta coisa, principalmente esse lugar que os outros estavam colocando ela de ser a usada, né? Ela traz pra si o lugar de quem usa. Isso é fantástico.
Nossa, é muito bom essa parte, é muito boa essa cena. É, acho sensacional.
Lava a alma,
assim,
né?
É. E eu lembrei também do Gigolô Americano, né? Que é um filme que acho que talvez seja o filme que estabeleceu a carreira do assim, o sucesso do Richard Gere, né, um filme de 1980, em que, veja só, ele interpreta um homem que se prostitui, né?
Aí.
Então, acho que é interessante pensar nesse contraponto, né? Nesse filme, o corpo do Richard Gere é totalmente observado pela câmera, então existe uma inversão dos olhares tradicionais nesse filme. Eu até escrevi um texto sobre como a Teresa de Lauretis comenta sobre a questão de gênero nesse filme, eu vou deixar linkado no post. Agora aqui, nesse filme, pensando assim, essa resposta dela é sensacional, mas uma coisa que me chamou a atenção é que na primeira cena de sexo deles, até começar o fade, a câmera tá sempre no rosto do Richard Gere, captando as reações dele, enquanto ela tá, porque é ela que se aproxima dele, né, é ela que tá agindo, desabotoando a camisa dele, enfim, é ela que tá ativa na situação, e então a gente acaba sendo colocado no lugar dele e se projetando nas reações dele, assim, é meio como se a gente tivesse, isso assim, no lugar dele, nesse momento ali da construção da cena de sexo, né? E aí eu pensei de novo na Monique Prada, né, porque ela diz isso, né, que o prazer da mulher, ela, em algum momento do livro, agora eu não tenho a citação certinho, né, mas que o prazer da mulher não é prioridade, né?
Perfeito.
Então, é interessante isso, porque a gente não tem a perspectiva dela em relação ao sexo, por mais que naquele momento seja o sexo feito de maneira profissional, né?
Não, até mesmo naquela cena também da banheira, né? É ela que tá atrás, meio que cuidando dele, assim, passando a esponja nele. Então, assim, o prazer é todo prioridade dele, né? É muito bom isso. E agora, de novo, vou falar das Pontes de Madison, porque tem cena da banheira muito parecida, mas é o inverso, sabe? É exatamente o inverso. Que tá sendo ali cuidada, o prazer é todo feminino ali, retratado, sabe como tá sendo retratado.
Nossa, faz muitos anos que eu vi esse filme, eu não lembro mais direito. Agora, eu também tenho outra semelhança, que tem um momento que eles vão jantar, e ela tá arrumando a gravata dele, porque ele não consegue dar o nó na gravata, né? E como eu vi a filmografia dela agora, né? Tem uma cena igual no Erin Brockovich, que o chefe dela, o advogado, não consegue dar o nó na gravata, e aí ela vai lá e dá o nó na gravata dele. Aí eu fiquei, olha só. Enfim, nada a ver com nada. Tipo, gente, eu tô viajando.
É porque Julinha Roberta tá demonstrando a habilidade de dar nó na gravata na filmografia, correto.
Ela provavelmente aprendeu de verdade
com
e
o
saiu
avô,
dando
nós
de gravata.
Tem que usar.
Mas é isso, né, gente? Eu acho que é interessante a gente revisitar. Eu já tinha visto Uma Linda Mulher várias vezes, né? E cada vez que a gente vê, vai pegando outras camadas. É muito legal pensar, assim, como que foi um filme de tanto sucesso, como que marcou a carreira dela. E todas as coisas que a gente discutiu aqui, para bem e para mal, né? Tudo que nós podemos tirar de reflexões revendo esse filme, né? Acho que é sempre um processo gostoso. E acho que, para quem tem memória afetiva e pra quem gosta muito desse filme e pra quem o filme mora no coração, não precisa levar a ferro e fogo o que nós falamos aqui, né? São só apontamentos de impressões que nós tivemos assistindo, tem coisas que nós gostamos, outras nem tanto, né? É claro que um filme como esse vai continuar podendo ter espaço no coração aí de todos que continuam amando ele, né? Então, é isso.
Oh, feliz dia dos namorados, pombinhos.
Feliz, gente. Eu só queria dizer o seguinte, também, que eu acho que essas revisitas são sempre muito legais, assim. A gente percebe hoje, vendo o filme, toda essa moral sexista, classista e tal, mas o tanto que é reconfortante ver como a Vivian é uma personagem interessante, né?
Sim, ela é demais.
Compensa tudo.
E aí é curioso pensar nisso, né, que, de novo, complementando o que tu falou no programa do My So-Called Life, sobre as nossas perspectivas, o que nos foi ensinado como romance, né, como que criavam tantas personagens femininas legais que ficavam com homens não necessariamente, né, então, enfim... Um dos filmes que eu assisti agora da filmografia da Julia Roberts era o Lado a Lado, com a Susan Sarandon, em que a Susan Sarandon interpreta a ex-esposa do atual namorado da Julia Roberts. Então tem uma questão geracional ali de diferença de idade, né? O namorado é interpretado pelo Ed Harris, então era um cara mais velho, assim, né? E, tipo, são duas mulheres tão sensacionais, assim, em toda a construção do filme, e o cara é tão babaca que tu fica... Gente, pra quê, né? Tipo, podia ser um filme sobre duas mulheres incríveis de, com diferença de idade que se conhecem e viram amigas, e não precisava ter o homem ali no meio.
Oh, mas a vida é assim, né? Sempre vai ter um cara babaca, então...
É isso. Fica essa reflexão, né? A vida é assim.
Não podemos acusar, não podemos acusar de não refletirem a realidade.
Não é?
E também, para fechar, né, dizer que, como todos os anos, a gente lembra que, infelizmente, a comédia romântica, quer dizer, pelo menos os maiores sucessos, esses filmes que marcaram época, né, são majoritariamente ou completamente brancos, heteronormativos, uhum. Enfim, é isso, né? Então, estamos aí pelo quarto ano seguido. Lidando com essas questões, né?
Então, um mas minuto de silêncio para o Dia dos Namorados. É. E o para o amor.
Mas, e ano que vem vai ser o quê? Qual vai ser a nossa promessa para o ano que vem?
A gente já fez o programa da Meg Ryan, né?
Não.
Acho aí, ó. Que
não. Pode ser Meg Ryan.
É, finalmente, finalmente. Gente...
Fechou.
Boa, boa, fechou.
Então tá, e agora... Então a gente vai aproveitar esse programa também... para fazer uma leitura de comentários, um apanhado geral dos últimos programas.
A gente agradece muito a Gabriela Peixoto das Dores, que diz que adora o nosso trabalho, o nosso programa da Safi Fei. Henrique Neves, que elogiou o nosso programa sobre a Naoko Kodigami, parabenizou o canal também. A Yasmin Amana, que disse que adorou a crítica no nosso programa sobre Tell Me Lewis. E o Matheus Becker, que elogiou o nosso programa sobre a Lois Weber. Todos eles fizeram comentários no YouTube, então, beijo.
E olha aí, né, tem sempre essa questão se podcast pode estar no YouTube ou não, né, porque daí já não é mais no feed, mas a gente coloca os nossos episódios lá, marotamente, né, e a gente sempre recebe comentários, a gente sabe que tem ouvintes fixos pelo YouTube, então a gente vai continuar fazendo isso apesar da falsa polêmica, e obrigada, gente.
A gente podcast é nosso, a gente coloca ele onde a gente quiser.
Nossa senhora, aqueles dias dos namorados passivo-agressivo.
Não, mas sério, eu tô surpresa com...
É isso mesmo.
Existe
poxa.
Essa polêmica, eu nem sabia que existe essa polêmica. A gente bota o podcast onde a gente quiser, se a gente quiser colocar ele lá no Instagram, a gente coloca.
Isso, vamos começar a colocar no IGTV os podcasts agora também. Não pode deixar o YouTube morrer, gente. Tá certo. Mais comentários. A Tá. Eu falo assim, Tá. Tipo MC Tá. Nossa madrinha, querida. E Camila Torres, ouvinte querida. Também mandaram seu amor pela Germaine Dulac no Twitter. Valeu, gente. E, por favor, façam que nem elas e assistam os filmes da Dulac. Tá tudo no YouTube, porque os outros dois que não estavam, agora eu coloquei. Todos disponíveis estão lá no YouTube.
E a Lully Predebol disse o seguinte, um dos melhores programas tem sido desenhar, curtir um vinhozinho e ouvir feito por elas. O episódio sobre a favorita tá simplesmente sensacional, vocês arrasam muito. Que linda mensagem, Lully, obrigada, viu? E a foto também ficou maravilhosa.
Linda a foto do vinho, nossa. É isso mesmo, tem que beber
bom.
Vinho na
valeu
quarentena.
Demais, Lully. Ela postou junto um desenho dela, eu acho que é uma aquarela, ficou a coisa mais linda.
Ficou mesmo, fiquei encantada com essa foto. E muita gente comentando também no nosso episódio mais recente sobre My Soul Cad Life. É bom demais ter esse feedback. A Bianca, que é arroba siriricata. Adorei esse arroba. Eu acabei de assistir My Soul Cad Life antes de ontem e hoje saiu o podcast sobre. Tô feliz demais com a coincidência e aquele coraçãozinho de emoji. Muito bom. Muito legal isso. Bom saber.
E a nossa madrinha Lari Bonnenberger disse... Beijo, Lari. Acho que foi uma das primeiras, se não a primeira série que vi na vida. Meu amor por Claire Danes vem daí. O meu também, Lari. E coraçãozinho, também. E coraçãozinho de emoji de novo.
E a Marina, @supermarinab, também no Twitter, disse: ouvindo o podcast do Feito por Ela sobre Fleabag, e meu Deus, tá dando gatilho pra rever essa série maravilhosa. Faça isso, Marina, faz que nem Estê. Quantas vezes, Estê, tu já viu?
Então, eu tô na sétima. Eu vou chegar em... Eu achei que eu ia chegar em 9 vezes, tem um motivo específico pra isso, mas não, eu vou pra 12, eu vou rever Fleabag eternamente. E fica a dica, gente, reveja mesmo Fleabag. Rever mesmo que... Revejo. Só revejo. E no Insta, também tem muita gente comentando, interagindo. Em breve a gente chega nos 5K. Oremos. Vamos lá, 5K, vamos lá. 10K pra poder rolar pra cima, gente. Segue nós.
Sonho, sonho.
Sonho.
Ah, Estê postou uma foto do filme A Conchil Clérigo no nosso Insta com a legenda: essa é pra quem gosta de ouvir nosso programa Fazendo Faxina. Já saiu episódio novo sobre a Germaine Dulac. E aí, entre os comentários, a @avegana.cg diz o seguinte: eu mesma. Hahaha. Aliás, kkk, né? Melhor companhia de faxina e de louça pra lavar. Depois que termina, já assisto algum filme citado no episódio. É bom demais,
muito,
né?
Legal.
Ouvir podcast fazendo atividades domésticas. Eu também sou dessas.
E eu amei esse feedback, né? Porque eu gosto, às vezes, de fazer esses comentários espirituosos no Insta. Às vezes eu até pergunto a Isa: Isa, tô ofendendo alguém? Então pode ir? Pode estar liberado?
Aí tá, vai. Sim, tá liberado, tá liberado.
E aí, feedback positivo, adoro. Sucesso. E por fim, a @kbeyore, que disse, abre aspas: fui tentar achar a cena do beijo da Ana e da Clara em As Boas Maneiras e acabei ouvindo um vídeo / podcast do Feito por Elas. Ai, que ótimo! Trabalho sensacional e nada superficial sobre um filme rico em todos os aspectos. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Tanto que meu tema de doutorado é Juliana Ross. Mas muito bom, gente. Obrigado por esses feedbacks.
Muito bom, né? E ver outro que foi procurar pelo filme no YouTube, né?
É, vale,
e chegou
a pena
no podcast. Eu acho que muita gente já chegou no nosso podcast no YouTube procurando pelo filme. Infelizmente,
sim,
a gente não posta o filme completo no YouTube, né? Mas que bom que ela gostou do programa, ao invés de ficar decepcionada por não ser o filme, né? E ela ainda disse que agora ela ia ouvir o programa sobre Retrato de uma Jovem em Chamas. Então conta pra gente o que você achou também.
Um dos nossos outro melhores programas de... Diga-se, aproveitando para dizer, porque, né, top.
Top demais. Melhor filme, melhor programa. Então, reforçando aí, para vocês nos acompanharem nas nossas redes sociais, Twitter, que Isa faz uma curadoria excepcional, o Instagram, que eu faço uma curadoria ok, mas acho que vocês devem incentivar aí, seguir nós, pra gente chegar nos 10K, como eu já disse. Facebook, estamos lá ainda. Letterboxd, Feito por Elas, que colocamos nossas estrelinhas e corações. E avalie o nosso podcast no iTunes ou no aplicativo de sua preferência.
Além do YouTube, que a gente estava comentando agora há pouco, do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify e no Deezer. Links e referências, como sempre, a gente lista no post. E lembrando que temos newsletter para padrinhos e madrinhas, basta nos apoiar para você receber. E também o grupo no Telegram, onde há várias discussões, não somente sobre cinema, mas sobre assuntos contemporâneos, sobre pets, sobre tudo.
É
muitas
nóis.
Fotos de bichinhos F-pets. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme queniano Rafiki, dirigido pela Wanurika Ryu, que está disponível no Telecine. Se você quiser enviar comentários, manda para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixa no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Valeu demais, pessoal. Beijo.
Beijo, gente. Até a próxima.
A pesquisa, pauta e roteiro desse programa foi feita por Isabel Wittmann, Stefania Amaral e Kel Gomes.
A produção e edição são da Isabel Wittmann.
A arte da capa é da Amanda Menezes.
A vinheta de abertura foi composta pelo Felipe Aires.
E a locução da vinheta é da Débora Garcia.